E você sabe como funcionam os mecanismos de proteção, monitoramento e controle de animais silvestres em áreas de preservação ambiental, como, por exemplo, o Jardim Botânico aqui de Brasília? Sobre este assunto, eu converso agora com o biólogo e chefe do Núcleo de Combate a Incêndios Florestais no Jardim Botânico, Pedro Paulo Cardoso. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Rádio Nacional.
O senhor, conta pra gente, como é que é feito essa proteção? Porque a gente sempre vai no Jardim Botânico, né? A gente caminha, corre, né? Faz um piquenique gostoso, mas às vezes algumas coisas fogem, né? Então, como é que é feita essa proteção da fauna do Jardim Botânico?
Isso, assim, no jardim a gente tem duas áreas distintas. A gente tem uma área que é a categoria de museu, que é a área aberta para visitação, e a gente tem uma área restrita, que é uma estação ecológica, que pela lei do Sistema de Unidade de Conservação, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela tem a visita proibida. Ela só é permitido fiscalização, monitoramento de fauna, de flora, pesquisa, certo? Então, sim, nessa área, que são 500 hectares, que é aberta à visitação, a gente tem vários pontos que aparecem alguns animais silvestres, e a gente também tem a área da estação que tem o predomínio desses animais. Aqui no jardim, a gente faz o monitoramento deles de várias formas. Uhum. A principal forma é pela câmera trap, que é a armadilha fotográfica. Não sei se você conhece, vocês conhecem. É uma câmera que ela tem um sensor de presença, né, um sensor de movimento, um LED infravermelho que a gente consegue fazer a filmagem do animal na noite, né, durante a fase noturna. E quando o animal passa, a câmera é acionada automaticamente e filma por 30 segundos ou um minuto, depende do nosso objetivo. Então essa é a nossa principal forma de monitoramento da fauna silvestre dentro do Jardim Botânico. Uhum. Além disso, a gente faz ondas periódicas, então a gente faz avistamento deles, a gente faz avistamento de rastros, de fezes, de pegada. Tudo isso a gente é importante para a gente estar monitorando essa fauna silvestre. E na área aberta à visitação, diariamente a gente tem um avistamento de alguns animais, e a gente tem uma equipe aqui no jardim para isso, para fazer esse controle. Se por acaso está em uma área que está colocando alguém em risco, ou até mesmo um animal em risco, a gente vai lá, pega ele e solta em outro local mais adequado.
Agora, Pedro Paulo, quem visita o Jardim Botânico e encontra um animal, por exemplo, como é que deve fazer? A quem deve se dirigir no Jardim Botânico, com quem deve falar para proteger esse animal?
Primeiramente, é comunicar algum responsável pela área, algum funcionário mais perto possível, e esse comunicado vai chegar até nós da Gerência de Preservação. E a partir do momento que a gente tem ciência dessa ocorrência, a gente vai até o local, né? Faz a captura do animal, coloca ele em uma área prioritária de soltura que a gente tem aqui dentro, e para proteger não só a população, mas o animal também em si, porque aqui é um ambiente que a gente considera em equilíbrio, né? A gente tem recarga de manancial, temos nascentes aqui dentro, temos várias animais topo de cadeia, uma fauna bem diversificada. Então a gente tem os locais mais adequados para fazer essa soltura, todo o procedimento é feito um estudo, uma análise antes de soltar o animal, né? Então tudo a gente tem documentado e para fazer isso da forma mais eficiente e não trazer prejuízo para nenhum dos lados.
Uhum. Nem para o ser humano, né? Para o animal também. E dentro desse contexto, porque às vezes alguns animais são mais bonitinhos, né? Mais meigos, as pessoas se encantam, aí querem brincar ou querem dar uma comida. Tudo isso nem pensar, né?
Isso, nem pensar. Até porque pode causar um estresse para o animal, né? A gente tem toda a técnica para manusear ele, para não trazer nenhum prejuízo. Tem animais que, se você manusear ele de forma incorreta, ele acaba vindo a óbito pelo estresse que você causa pelo animal, no animal, né? Então tem toda uma técnica, todo um estudo. tudo antes para você manusear ele, alimentação nem pensar também. A gente tem algumas restrições dentro do jardim, né? Para você, por exemplo, não pode alimentar nenhum tipo de animal, não pode trazer também animal doméstico, porque pode entrar em contato com esses animais silvestres que tem aqui. Então, tudo isso a gente faz o controle aqui para a gente preservar e deixar o ambiente em equilíbrio como ele está. Então, é uma luta constante, diária. Além disso, a gente faz a proteção de incêndios aqui no jardim, que é muito recorrente. Então, para a gente deixar o ambiente em equilíbrio, a gente faz a prevenção e a proteção contra incêndios florestais, né?
Agora, esses incêndios, eles são naturais ou são, na sua maioria, provocados pela ação do homem?
A maioria é pela ação humana, é uma ação antrópica, né? Então, a principal causa de incêndio que a gente tem dentro do Jardim Botânico hoje é a queima de lixo nas bordas da unidade. Então, diariamente a gente tem avistado e abordado algumas pessoas que vêm queimar lixo, resto de poda, alguém que queima um lote próximo à estação. Então, o fogo geralmente ele sai do controle, acaba invadindo a nossa área e a gente tem toda uma brigada, um grupo bem articulado aqui no GDF e da população em geral também, que a gente faz o controle desses incêndios. Incêndio natural aqui dentro a gente quase não tem. Geralmente o incêndio natural ele acontece no final da seca, né? Quando está começando o início das chuvas, que a principal causa do incêndio natural são os relâmpagos. Só que depois do relâmpago vem a chuva, então é um incêndio menos severo do que o antrópico. O antrópico ele geralmente devasta uma área extensa, tanto de animais, de flora. Então a gente tem que fazer esse controle rapidamente para não ter nenhum prejuízo maior para o nosso ambiente, que está bem preservado, em equilíbrio e para não deixar nada fugir do controle.
Agora, Pedro Paulo, vocês têm um número de total de animais que possa passar aqui para a gente? E quais os tipos também? Tem animal aí em extinção sendo preservado por vocês?
Isso, os dados de animais avistados nesse último ano foi superior até aos anos passados. A gente tem, por exemplo, de ictiofauna, a gente tem cerca de 16 a 20 espécies que ocorrem dentro, só em um córrego nosso, que é o córrego Taquara. Então é uma diversidade muito grande e nenhum lugar do DF, até eu conversei com um pesquisador da UNB, o Pedro Podestá, esses dias, ele falou que a maior diversidade de peixe que ele encontrou no DF está aqui dentro do Jardim Botânico. Isso é um dado muito importante porque aqui dentro a gente tem a estação de tratamento da CAESA, que abastece parte do 25% do Lago Sul. A água vem daqui de dentro, Mangueiral, alguns condomínios do Jardim Botânico. Então a gente tenta cuidar bastante desses mananciais, desses córregos, e a gente fica feliz em ver que a gente tem uma diversidade muito grande de animais, no caso de peixes, né, nesses mananciais, nesses córregos que abastecem uma parte do Distrito Federal. E além disso a gente tem muitas espécies que estão ameaçadas aqui dentro, como onça. A gente tem avistou esse ano o tatu-canastra, que fazia mais ou menos 20 anos que não era avistado aqui dentro da reserva. Então é um dado muito importante para a gente fazer uma gestão melhor dos recursos, fazer um manejo correto das áreas, preservar melhor alguns pontos prioritários de preservação. Por exemplo, pontos prioritários de combate a incêndio. Então, se tiver vários incêndios acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem os pontos prioritários para combater esse incêndio. Tudo isso é uma forma da gente estar incentivando o governo também de estar fornecendo algum tipo de subsídio para a gente estar monitorando e preservando procurando espécies novas e espécies-chave para a gente deixar um ambiente bem preservado.
Pedro Paulo Cardoso, biólogo, chefe do Núcleo de Combate a Incêndios Florestais no Jardim Botânico aqui de Brasília. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Tarde Nacional. trazendo aqui para a gente, né, a importância da nossa flora, da nossa fauna, aqui do Cerrado brasileiro. Oh, eu sou apaixonada pelo Cerrado e eu ouvindo assim o senhor falando aqui, a gente vai ficando mais apaixonado ainda. É muito bonito. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
Eu agradeço muito a atenção. O jardim está de portas abertas. A gente tem uma área muito interessante aqui que é aberta ao público. Venham conhecer o Cerrado para ajudar a preservar, para a gente estar em contato com essa natureza, né, essa natureza exuberante que só o Cerrado tem, né? O Cerrado, para mim, é uma das coisas mais belas que existem no nosso Brasil e a gente tem que tomar conta muito bem dele para nossas gerações futuras terem o mesmo privilégio que a gente tem de ter uma área dessa no centro de Brasília, praticamente. Do lado do nosso Congresso Nacional, a gente tem uma área bem preservada, em equilíbrio, e que está de portas abertas, a área aberta à visitação, para todos virem conhecerem e desfrutar desse ambiente natural que é incrível.
Muito obrigada, viu, Pedro Paulo? Um
De
abraço e
nada, boa
sucesso
tarde.
aí cada vez mais no trabalho tão importante que vocês fazem aí no Jardim Botânico.
Muito obrigado, até mais.